Louvor e gratidão que podemos ter essa viva esperança e sabemos que tudo que o Senhor prometeu, Ele certamente cumprirá. Antes de orarmos, gostaria que lêssemos juntos três versículos das Santas Escrituras de Eclesiastes 3, versículos 11, 14 e 15. Eclesiastes 3. Tudo Deus fez formoso em seu tempo. Até mesmo a eternidade lhes colocou no coração, só que o homem não é capaz de ver o agir de Deus do começo até o fim. Agora, a partir do versículo 14, reconheci que tudo o que Deus faz é eterno. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. E Deus providenciou tudo isso para que o temamos. O que existe já existiu há muito tempo e o que acontecerá já esteve há muito tempo, porque Deus procura aquilo que desapareceu para fazer surgir novamente. Até aqui, essas preciosas e santas palavras de Deus, nós sabemos e concordamos com a palavra e podemos dizer o mesmo como este pregador aqui. Eu reconheci que tudo o que Deus faz tem validade eterna. E nós podemos dizer, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele falou, mantém sua validade. E nenhuma pessoa é capaz de mudar algo nisso. Mas nós queremos nos apegar a tudo o que Deus faz e a tudo o que Deus diz. Nós queremos nos apegar a isso. Estamos aqui hoje para, mais uma vez, oferecer-lhe a honra, o louvor e a adoração. E eu creio que Ele também nos abençoará se viermos aqui com o coração aberto e desejoso no coração. Então, Ele nos dará aquilo pelo qual ansiamos. Eu creio que nosso desejo é apenas uma coisa, que nos tornemos mais próximos, parecidos com Ele. Não é isso, amados? E um compositor canta, Jesus, eu quero me tornar semelhante a Ti. Esse é o meu desejo e também a minha vontade. E eu creio que o desejo e a vontade de todos nós é de nos tornarmos semelhantes a Ele. Que Ele nos conceda graça nessa hora, que Ele nos abençoe. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por tua graça, por tua fidelidade. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua preciosa e santa palavra. E também nós só podemos exclamar com esse homem de Deus, eu reconheci que tudo o que Deus faz tem validade eterna. Nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. E isso Deus fez assim para que o temamos. Fiel Deus, nós estamos diante de Ti, o verdadeiro, o Teu povo se reuniu. Nós nos reunimos aqui no Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. E sabemos, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. Nós, como o Teu povo, não queremos acrescentar nada, também não queremos tirar nada, mas apenas o que Tu preparaste para nós, Senhor, isso nós queremos aceitar e trazer-Te a gratidão e a adoração por isso. Senhor, eu Te peço, abençoe meus irmãos, abençoe as irmãs, abençoe a todos nós que viemos de perto e de longe, Senhor. Meu Deus, Tu conheces os corações, Tu conheces o desejo e Tu és capaz de dar aquilo o que necessitamos, ó Deus. Graças seja a Ti, Senhor, por esperarmos tudo de Ti, mas também Te pedimos que tire tudo de nós o que se coloca no Teu caminho, toda incredulidade, toda dúvida, tudo, Senhor, que não pode ser aprovado diante de Ti. Somente quando viermos diante de Ti na fé, ó Deus, então Tu podes nos ajudar e então nos ajudará. Adoração ao Teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Abençoe-nos adiante nessa noite. Abençoe meu irmão. Abençoe a todos nós. Abençoe também aqueles que não puderam vir. Também aqueles que estão de férias. Senhor, esteja com o Teu povo. Abençoe na Zona Leste também aqueles que passaram as saudações. Que Tu possas abençoar por causa do Teu santo nome. Adoração seja a Ti. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Bem, a palavra aqui de Eclesiastes 3 é uma palavra muito séria. Hoje, ao ler do Evangelho de João 7, eu tive que refletir que, de fato, para tudo, houve um tempo, há um tempo e haverá um tempo. Em breve, falarei sobre João 7, mas aqui em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1 está: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, e tempo de colher, e segue adiante. Continuado aqui, tudo tem seu tempo. Até o silêncio tem seu tempo, e também o falar. Tudo tem seu tempo. Amar, odiar, guerra e paz. Assim lemos aqui em Eclesiastes 3, versículo 8. Há um tempo para tudo. A pergunta é somente se nós permitirmos ser inseridos de acordo com o plano de Deus, de acordo com o tempo em que vivemos agora e no qual chegamos, nos deixamos inserir pela graça de Deus, que nós reconheçamos o nosso tempo, nossa hora, e aquilo o que Deus preparou para nós. No versículo 14, lemos também, lá o homem de Deus reconhece: eu reconheci que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode ou deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que tenhamos temor diante dele. Deus planejou assim, dessa maneira. Tudo tem seu tempo e não podemos acrescentar nada ao que Deus faz ou disse, também não tirar nada. Vamos voltar para o Evangelho de João 7. Aqui também nós encontramos a formulação: o meu tempo ainda não chegou. Mas antes de chegarmos ao versículo 4, vamos começar com o versículo 3. João 7, a partir do versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo em público. Vamos ficar aqui parados por um momento. Esses foram os meio-irmãos, fisicamente, nosso Senhor, que falaram com ele dessa maneira. Eles viram o que ele estava fazendo. Talvez eu deva ler a palavra do Evangelho de Lucas, onde está escrito, Marcos ou Mateus, em algum lugar está, dos irmãos, Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, e porque todos que vêm da igreja romana não sabem que Jesus tinha irmãos da carne também. Em Mateus capítulo 13 está, a partir do versículo 55, Mateus 13, a partir do versículo 55, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua cidade natal e em sua família. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Voltemos a João 7. A sugestão foi boa. O Senhor não deve fazer em oculto, não apenas à frente de alguns, ele deve fazer em público, ele deve fazer à frente de todos aquilo o que ele fez em pequenos círculos. Por um lado, isso testemunha que eles foram impressionados com o que testemunharam e viram. E eles disseram aqui: se queres fazer tais coisas, então mostra-te ao mundo em público. E antes disso, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Não se tratava que ele quisesse se deixar tornar conhecido. Nós percebemos que a formulação aqui vem de boca humana. Mas estava no coração deles. Mas tudo tinha seu tempo. Tudo tinha a sua hora. E nós podemos percorrer todo o Antigo e Novo Testamento. Tudo teve seu tempo. Tudo teve sua hora. Quando nosso Senhor estava para nascer, o imperador Augusto ordenou que todo mundo fosse contado ou estimado, e aconteceu que ele nasceu em Belém, porque essas pessoas tinham que ir até lá. Tudo porque a hora havia chegado. E com Deus, tudo sempre se encaixa. O tempo, as circunstâncias, as pessoas, as promessas, tudo funciona em conjunto com Deus. Com Deus as coisas não estão distantes, elas se encaixam. Quando Deus deu a Abraão a promessa de conduzir seu povo de Israel depois de 400 anos, tudo estava lá no lugar. O tempo estava lá, as circunstâncias estavam lá, o homem estava lá, a mensagem estava lá, a direita do Senhor estava elevada, tudo estava lá. Simplesmente cumpriu-se, se ajuntou, se encaixou. Assim nós vemos repetidamente, quando a hora de Deus vem, então todas as coisas que estão no plano de Deus se encaixam perfeitamente uma na outra. As pessoas, as circunstâncias, a palavra da promessa, a mensagem, tudo o que faz parte se junta no tempo de Deus. sem nosso envolvimento, mas conosco, na medida em que temos parte nisso. Agora, no versículo 5 está: nem mesmo seus irmãos creram nele, embora tenham visto tudo, simplesmente o tempo não havia chegado. Agora lemos o versículo 6. Então disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O ser humano pensa, o tempo é sempre. Mas o Senhor diz: o meu tempo ainda não chegou. O vosso tempo é sempre. Nós sempre queremos a todo tempo fazer tudo e nada acontece. Mas quando a hora de Deus chega e todas as circunstâncias e sequer todos os eventos no reino de Deus se juntam, então acontece, então se realiza, então ninguém precisa ajudar, então só nos resta uma coisa a fazer: nos levantar para servir ao Senhor, crer e segui-lo. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Versículo 7: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Imagine, em um dia, e aqui pode ter, está dois ou três dias entre eles, e então ele foi. Agora ele disse: eu não vou a essa festa. A sua hora não havia chegado. O momento não havia chegado ainda. Ele disse: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. O que teríamos dito a isso se o tivéssemos visto três dias depois na festa? E nós estaríamos entre os ouvintes quando ele disse: eu não subirei para a festa, porque o meu tempo não está cumprido ainda. Eu continuo a ler. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando, então, seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. E o que vocês falam, então, a isso? Então ele subiu também. Vocês perceberam? Como filho do homem, ele era profeta. Como profeta, ele só podia dizer o que naquele momento valia. Ele teve que esperar para que tudo estivesse assim como deveria ser quando ele aparecesse lá em Jerusalém. Dentro de poucos dias, o tempo havia se cumprido. Amados, bem-aventurados nós, se pudermos aprender essa lição completamente, que tenhamos a coragem de dizer: não, a minha hora ainda não chegou. Eu não vou subir. Vocês podem subir. E de repente, como foi dito, cerca de três dias depois, mais ou menos, ele estava lá. E a hora havia chegado. O incrédulo balança a cabeça e diz: e esse é o nosso Senhor. Ele não sabia, e assim poderiam perguntar adiante. Esse não é o pensamento que estamos buscando hoje. Hoje estamos seguindo um pensamento, a saber, que o momento de Deus Tem que estar aí o tempo de Deus, a hora de Deus, as circunstâncias, tudo tem que harmonizar e se encaixar. Somente então chega um momento. Nós podemos ver alguns subindo a festa, um aqui, outro ali, e nós podemos dizer, estando de fora praticamente, sim, nossa hora ainda não chegou. Todos os outros já estão festejando, já têm festas maravilhosas, reuniões lindas, e nós ainda somos incompreendidos. Ainda não sabemos exatamente como deve seguir. Nós nos sentimos assim tão humanos. Parece como que se não tivéssemos orientação, como se não soubéssemos como vai seguir. Não é esse o caso, isso não é verdade. Nós temos orientação, nós sabemos como vai seguir, mas também sabemos que somente pode continuar com Deus. E sabemos que temos que esperar o seu tempo e a sua hora. Imagine, nosso Senhor diz aqui, subam vós, eu não vou subir. E então está aqui, mas quando subiram, também ele foi. Eu leio o versículo 10 mais uma vez. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é um bom homem. Outros diziam, não, ele engana o povo. Imaginem, de nosso Senhor. Vocês leram juntos? Eu não li do jornal, eu li da Bíblia. Um único e o mesmo Senhor. No meio do povo, opiniões diferentes. E aqui está. Falava-se muito dele entre as multidões. De alguma forma, é falado daqueles dos quais se trata. Não se pode mudar isso. Quando Abraão chegou, ele foi. Moisés ou alguém que Deus tenha tomado, que ele tenha comissionado, que ele tenha enviado, que ele tenha feito parte do seu reino e do seu plano, se tornou, no tempo, o assunto do dia. Agora era o Senhor. Antes disso, foi João Batista. Alguns disseram, ele é um profeta. Outros, um homem selvagem. Ele não comia e bebia assim, não se vestia assim como os outros. Ele tinha colocado a pele de camelo e assim ele apareceu. Aqui, nós lemos do nosso Senhor. E entre as multidões, havia muita conversa sobre ele. Sinto muito. Mas dói para mim quando eu leio isso de meu Senhor e Redentor. O que me atinge com razão. Mas tudo o atingiu injustamente. Mas ele entrou na brecha para nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele seguiu o nosso caminho pelo Getsêmani até o Gólgota. Ele foi mal compreendido desde seu nascimento até a sua crucificação. Havia muita conversa sobre ele. Alguns disseram, ele é um bom homem. Certamente viram o que aconteceu, que os cegos recuperaram a sua visão, os leprosos foram purificados, que pecadores encontraram paz e que partiram abençoados, curados e perdoados. E essas pessoas disseram, ele é um bom homem. Nós lemos adiante, outros, porém, afirmaram, não, ele é um sedutor do povo. Sim. Tão diferenciado os julgamentos das pessoas podem ser. Permite-me fazer aqui uma observação. Todos os que são de Deus reconhecem em todas as circunstâncias o que lhes foi enviado por Deus. Basicamente, sempre, sempre. Eles não olhavam para o que é exterior, mas tinham a ligação interior com Deus e sabiam o que lhes havia sido dado. Alguns disseram, ele é um bom homem. Outros afirmaram, não, ele é um sedutor do povo. Precisamos imaginar isso assim. Nosso Senhor, o Rei de todos os reis, vem para os seus e os seus não o recebem. Ele é visto como um estranho aqui na terra. É mal compreendido no seu ministério. Se tratava do sábado, se tratava disso e daquilo. E os escribas sabiam muito bem que se alguém fosse circuncidado no sábado, estava bem, mas se alguém fosse curado em todo o seu corpo, então eles se aborreceram. Exteriormente eram piedosos, mas interiormente, cheios de fedor da morte, sem comunhão e sem ligação com Deus. Essa palavra me moveu hoje. Nosso Senhor disse, minha hora, meu tempo ainda não chegou. Ele disse, subam vós, eu não vou. E quando eles foram, e então ele também subiu. De um dia para o outro, a situação mudou. Assim será também agora. Sem muito anúncio, sem muitas palavras, Deus cumprirá seu plano com seu plano. No último momento, as coisas acontecem sempre muito rapidamente. Antes, temos que esperar muito tempo, muito tempo. Nós sabemos, até a primeira vinda do Senhor, esperaram desde os dias de Adão. E se passaram cerca de 4.000 anos. Mas quando chegou a hora, aconteceram as coisas que estavam escritas na palavra. E muito rapidamente, uma após a outra. Agora, será também assim. Muita conversa entre o povo, além de nós, eu ou quem quer que seja. Já no tempo do irmão Branham, os espíritos se discerniram. Alguns disseram, ele é um homem enviado por Deus, pois ninguém poderia fazer o que está acontecendo ali, a menos que Deus esteja com ele. E os outros disseram, não, ele é um sedutor, um enganador, um falso mestre. Ele não ensina a divindade como nós, não batiza como nós, e assim a coisa seguiu. Eles julgaram do seu ponto de vista, e não do ponto de vista das Santas Escrituras. Temos que olhar as coisas divinas de cima para baixo e não de baixo para cima. Isso é muito importante. Temos que ser capazes de posicionar o ponto de vista divino e então somente podemos ver as coisas divinas na luz divina e não falar a linguagem das denominações, mas falar a linguagem de Deus, a linguagem de sua palavra. O ministério em geral, orar pelos enfermos e perdoar as pessoas, poderia ser feito em todo o tempo, mas aqui se tratava de um acontecimento especial. E lá nosso Senhor esperou até a hora certa. Então ele subiu e os espíritos foram novamente discernidos. No versículo 14 está então, mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinou. Se eles haviam colocado 7 dias, a metade havia passado, e agora o Senhor veio no templo e começou a ensinar. E agora vem o espanto, no versículo 15 está. Então os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? É gentil que eles puderam perguntar assim, de onde ele tirou essa sua erudição bíblica, ele que havia do expresso cada palavra que os profetas proferiram os seus lábios e que foram escritas. Ele, o que fala e o que opera, ele, o Javé do Antigo Testamento, tornou-se Jesus no Novo Testamento. Agora as pessoas aqui perguntam onde ele conseguiu o seu conhecimento das Escrituras. Ele era o ponto central de toda a Escritura, o ponto central de todas as profecias. E eles dizem, ele não recebeu nenhuma instrução aqui, sim, não com eles. Com eles, ele não foi à escola. Não, certamente não. Também hoje, ele não iria a eles em a um seminário para estudar alguns semestres. Se ele fosse, certamente somente ao templo, e quando entrasse, já aconteceria algo. Então pode acontecer que as mesas caem e que a esquerda e a direita é dada uma batida, porque a sua casa deve sempre ser ainda uma casa de oração, ainda um lugar onde Deus chega ao seu direito. Sejamos mornos ou lentos, como quer que seja, mas quando vamos à reunião, vamos para nos encontrar com Deus, nós vamos para ouvir sua palavra com temor. Nós chegamos para nos deixar corrigir, para sermos revivificados, novamente abençoados. Nós podemos ser indiferentes em qualquer outro lugar, mas não debaixo do eco da palavra de Deus. Nós chegamos aqui para ouvir a sua palavra. Mas, em questões espirituais, não devemos ser indiferentes em nenhum lugar. Eles ficaram maravilhados com a sua erudição, com seu conhecimento. No versículo 16 está, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Aqui está a chave. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E a quem Deus envia, ele fala a palavra de Deus. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Essa é uma reação em cadeia que não pode ser separada uma da outra. E Deus sempre envia primeiro sua palavra e desperta a fé por meio da palavra. Em sua palavra estão as promessas. E essa fé está ancorada ou se ancora nas promessas de Deus. E então, nós entramos em concordância com Deus, estamos prontos para esperar a hora que Ele planejou para certas coisas. Jesus disse, o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Também aqui, Ele fala como o Filho do Homem. Afinal de contas, durante sua vida terrena aqui, ele apareceu aqui como o profeta do qual Moisés havia falado e escrito. Um profeta como eu, Deus despertará no meio de vós, dos teus irmãos. Toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada. Vocês podem ler ainda nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Lá Pedro menciona isso em sua pregação. Atos, capítulo 3, a partir do versículo 21, está com referência a Jesus, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Uma palavra muito séria. Os judeus deveriam saber que o Messias seria um profeta, porque Moisés disse isso. Eles deveriam saber, é uma das principais promessas do Antigo Testamento. E aqui está uma exortação séria. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Abençoados sejam todos aqueles que ainda hoje ouvem o que ele disse. Não se trata apenas de olharmos para trás e pensarmos porque eles não ouviram naquela época. Hoje o Senhor fala as mesmas palavras que ele falou naquela época para nós. Hoje devemos ouvi-lo em tudo o que ele nos disser. Não apenas quando nos convém, não apenas se for adaptado à nossa medida, mas como está escrito aqui, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Chegará o dia em que será revelado que todos aqueles que não deram ouvidos ao Senhor, que não lhe obedeceram, eles sofrerão sua decepção. Deus quer filhos obedientes. Ele quer filhos e filhas em quem se deleite, que também ouçam. Quem tem filhos sabe, nada é pior do que quando eles não ouvem. É um sofrimento, é uma aflição. E Deus quer filhos obedientes que não apenas escutem, mas também creiam e que obedeçam, que sigam, que façam o que ele disse. Voltemos à palavra no Evangelho de João, no 7º capítulo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, refletirá se esse ensinamento vem de Deus. Isso é, por sua vez, a chave para essa coisa. Também nos nossos dias, qualquer discussão é supérflua. Há apenas uma pergunta em aberto e que precisa ser respondida. Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Se for o caso, então Deus te revelará isso por meio de sua palavra. E simplesmente isso pertence junto. Se alguém quiser fazer a vontade dele, então refletirá se esse ensinamento vem de Deus. Primeiro, temos que estar prontos para fazer a vontade, ou dispostos a fazer a vontade de Deus. E depois, absorveremos os ensinamentos que vêm de Deus. Nós refletiremos que não foram pessoas, mas que Deus falou por boca humana a nós. Mas o consentimento interno tem que estar em nós, um sim a Deus, um sim à sua palavra, um sim à sua vontade, apesar de todas as falhas das quais todos nós somos culpados. Mas nós olhamos para Deus e sabemos que Ele demonstra misericórdia para com aqueles que buscam encontro, refúgio nele, que estão prontos para andar em seus caminhos. No versículo 18 está: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Também isso ainda é verdade hoje. Quem fala por si mesmo busca sua própria honra, defende sua própria doutrina, protege sua própria posição. Mas quem fala a partir de Deus se torna parte do programa divino. E nada deveria estar mais perto do nosso coração do que nesse tempo tão crítico e sério de perseverarmos diante de Deus e que digamos: fiel Senhor, tenha misericórdia por causa do teu nome, por causa da tua palavra. Nós ouvimos as tuas promessas, nós estamos prontos para crer a ti e segui-lo obedientemente até o fim. E vocês verão, Deus nos fará reconhecer para que nós vejamos tudo de forma divina e que compreendamos tudo de forma divina. E ninguém precisará ensinar ao outro, todos nós seremos ensinados por Deus, assim está escrito. Quem fala de si mesmo busca sua própria honra. Isso nós vemos hoje em todo o mundo. As pessoas buscam a honra das pessoas, prestam homenagem a pessoas de alto escalão para receber elas mesmas um pouco da honra. Mas quem busca a honra que vem de Deus, quem quer agradar a Deus, quem está pronto para fazer a sua vontade, ele refletirá e reconhecerá se a mensagem que ouvimos, se a palavra, se as promessas que nos foram dadas, se são verdadeiras, se estão certas ou não. Também nesses dias será a mesma coisa como naquela época. Alguns dizem, o homem é bom. Os outros dizem, esse é um sedutor. Quem pode mudar isso? Nós estamos no meio disso. Somos portadores da semente divina da palavra e não temos nada em comum que vem da direita e da esquerda. Alguns odeiam até a morte, outros amam até dentro da morte. Quem pode mudar isso? Alguns aceitam, outros rejeitam. Esses são os caminhos de Deus. Isso não podemos mudar. Agora, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque a mulher tinha 92 anos, que me abraçou e me beijou perto de Chicago. Ela disse, irmão Frank, já há anos recebemos as escrituras, mas jamais teria contado com isso, que te veria alguma vez aqui na Terra. E ela veio até mim e me abraçou, essa tia, e expressou sua gratidão. Isso me deixou envergonhado. Quem somos nós? Nós somos apenas portadores da palavra. Contribuímos alguma coisa pelo fato de termos sido salvos? Quem fez tudo isso? É graça e mais graça e mais graça que podemos ver, que podemos ouvir, que estamos dispostos a ficar quietos e dizer, subam vocês todos, minha hora ainda não chegou. Exteriormente falando, nós preferiríamos assim, tocar as músicas na festa e fazer publicidade, mas isso esteja longe de nós. Não temos vontade própria, nem caminho próprio. Eu digo a vocês que o caminho com Deus será solitário, o caminho com Deus será íngreme, o caminho com Deus será estreito. E esse é o caminho que queremos ir. E nesse caminho, nós alcançaremos o alvo. E se pertencemos àqueles que estão dispostos a fazer a sua vontade, também reconheceremos se esse ensinamento veio de Deus nos nossos dias. Então, cada pergunta estará respondida, não por pessoas, mas por Deus. E aqui também nós vemos, como nosso Senhor disse, o meu tempo ainda não chegou. Então, lemos, quando a semana da festa estava na metade, Jesus então foi. Antes ele disse, eu não vou. Quando a metade passou, então ele veio e as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino. Ele, que foi enviado por Deus, ele procura a honra de Deus. E as suas palavras são verdadeiras. E nele não há injustiça até o dia de hoje. É assim? Foi assim desde o início e continuará assim até o fim. A palavra de Deus pode fluir por canais terrenos, por vasos miseráveis. Mas eu repito, como enfatizei no início, não é o vaso que é terreno, mas a semente de Deus, a palavra que nós carregamos, disso é que se trata. E todos os profetas, com exceção de Enoque e Elias, seguiram o caminho terreno e seus corpos foram entregues ao pó de onde vieram. Mas a palavra que eles puderam carregar foi deixada para nós como a nobre semente divina. Nós não estamos aqui para dar a honra a vasos, mas ao Deus vivo, que tem mantido sua palavra pura e santa para nós até o dia de hoje. De acordo com meu julgamento, essa é uma das maiores coisas que poderia ter acontecido, que Deus, nesse tempo absolutamente perdido e confuso, pôde nos deixar quietos e podemos nos sentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. Essa é uma grande graça. Nós todos teríamos entrado nesse barco a vapor ou no outro navio, saltado naquele trem, cada um teria ido de alguma forma junto, mas pela graça de Deus, nós conseguimos permanecer quietos até que a hora de Deus chegasse. Eu sei, quando ela veio para mim, você sabe quando veio para você. Em meio a toda a influência vinda da direita e da esquerda, vocês reconheceram, refletiram que essa mensagem vem de Deus, que esse ensinamento vem de Deus, que nos nossos dias veio um homem enviado por Deus. E há muitas pessoas que dizem, Jesus é suficiente para mim. Oh, se ao menos o tivessem, então eles também teriam sua palavra, então teriam também suas promessas. Sim, então isso estaria correto. Nada pior do que farisaísmo, porque eles são enganados duas vezes, não apenas uma. Os verdadeiros ateus não ficarão decepcionados, pois eles não creem em Deus ou num céu. Se eles também não estarão com Deus e no céu, então não pode ser uma grande decepção para eles. Mas todos aqueles que estavam contando com isso e depois não estarão lá, hoje, Deus quer falar conosco. Hoje, Ele quer nos deixar claro diante dos nossos olhos que nós estamos no seu plano e que não podemos fazer o que queremos e quando queremos, que temos que esperar, mesmo que tudo vá e tudo volte e todos estejam já festejando, então temos que esperar até que a hora de Deus chegue. Não é fácil. Pense no irmão Branham, como ele esperou e como tudo primeiro teve que acontecer até que a hora de Deus chegasse. Eu ainda hoje estava lendo no primeiro selo como Deus, ele fez, ordenou as coisas de forma tão maravilhosa. Então ele disse, eu hoje teria cometido um grande erro se o Espírito de Deus não tivesse entrado na sala por volta das 12 horas e me revelado isso. Um homem de Deus, que também havia lido outros comentários, quis dizer algo sobre o primeiro selo que não estava de acordo com a revelação. E então ele diz, aconteceu por volta das 12 horas. Lá então foi me revelado. Amados, também ele era apenas só um ser humano. Ele também não podia dizer nada até que Deus lhe revelasse. Também isso permanece verdadeiro para sempre. Há pessoas que dizem, sim, o irmão Branham disse isso aqui, mas lá ele disse assim. Então peguem aqui João 7. Aqui o Senhor disse, eu não vou subir, vocês vão subir lá. Então, 3 dias depois, ele já está a caminho e já chegou. Pode acontecer que nas pregações ao longo dos anos, repetidas vezes uma nova luz, uma nova clareza na palavra de Deus foi concedida. Não veio tudo de uma só vez, mas com a ajuda de Deus, nós podemos seguir em frente. Com quem estamos lidando? Do que se trata? No meio do povo, acontece uma separação. Alguns dizem, a coisa está em ordem. Os outros dizem, está errado. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Se você está do lado de Deus, então você está do lado da sua palavra. Então você crê nas suas promessas. Então você está unido a Deus no Espírito Santo. Se não for esse o caso, então você crê em uma doutrina humana que em algum momento levará à decepção. Aquele que fala de si mesmo busca sua própria honra. Vamos esquecer nossa própria honra. Paulo escreve aos Coríntios sob honra e vergonha, como enganadores, mesmo assim verdadeiros. Vocês conhecem o texto da carta aos Coríntios? Aqui o Senhor fala hoje, por meio de um exemplo muito prático, a você e a mim. Ele quer nos deixar saber juntamente e dizer: meu povo, eu tenho meu caminho com vocês. Eu coloquei minha palavra e meu espírito nos seus corações. Esperem, tudo tem que se encaixar. As circunstâncias, o tempo, as promessas, o ministério, o desenvolvimento. Mas quando o tempo tiver se cumprido, então não haverá mais atraso. Então tudo acontecerá, uma coisa após a outra. Então, não nós empurraremos, mas seremos puxados e empurrados. Então, estaremos no meio disso e estaremos maravilhados com aquilo que Deus faz. Que o Senhor nos abençoe. Vocês percebem agora que foi o Espírito de Deus, irmão Rus, ele leu Eclesiastes 3, cada coisa tem seu tempo. O nascer, o morrer, o rir, o chorar e assim por diante, tudo tem seu tempo. Semear e a colheita, tudo tem seu tempo. Aqui, o Senhor falou: meu tempo ainda não chegou. Tudo tem seu tempo no reino de Deus. João teve seu tempo e seu ministério. O Senhor teve seu tempo, seu ministério. Por meio dele, tudo aconteceu que estava escrito dele, os apóstolos e a congregação. Tudo tem seu tempo. E também nós reconhecemos o tempo em que vivemos pela graça. Oh, que agora ainda pudéssemos reconhecer que nós mesmos, nesse tempo, não podemos simplesmente fazer o que queremos e quando queremos, e não podemos deixar empurrar e vá lá e faça isso e faça. Não. Minha hora, o meu tempo ainda não chegou. Vocês vão, façam vocês, eu fico aqui. Que mesmo então, se já tenhamos reconhecido a vontade de Deus e pelo menos saibamos o que Deus fará, mesmo assim possamos esperar até que chegue a hora para isso. Fácil é o contrário. Mais fácil do ponto de vista humano é quando podemos sempre ir por todos os caminhos, todos os lugares e todas as coisas se movem. Mas se torna difícil quando temos que andar em concordância com Deus. Então pode acontecer que mesmo as pessoas não nos compreendam. Sim, eu quero vos dizer a verdade. Um homem de Deus, ele, no fim, não entenderá nem mesmo a si mesmo. Ele simplesmente dirá: meu Deus, por que tem que ser assim ou de outra forma? Em última análise, não haverá ninguém que possa entender a si mesmo ou aos outros. Mas uma coisa podemos dizer, como está escrito aqui: cada um que estiver disposto a fazer a vontade de Deus, ele reconhecerá, refletirá se esse ensinamento vem de Deus. Uma palavra profética para essa era profética, mas também agora ainda temos que nos manter no mesmo passo com Deus, perseverar até que chegue a hora para certos desenvolvimentos e acontecimentos, e ainda haverá tempo, ou seja, quando a hora de Deus chegar, então o tempo terá chegado para você e para mim. O vosso tempo é todo tempo, disse o Senhor, mas a minha hora ainda não chegou. Vocês vão lá, subam, eu fico aqui. E então, também ele subiu, quando chegou a sua hora. Amados, a hora de Deus chegará para os acontecimentos finais. Deus falou isso e permanece eternamente válido. Aqui está escrito: Deus fez aliança conosco no Gólgota e toda promessa é sim e amém. Em nosso coração há um consentimento com isso. Ó Senhor, quão fiel, quão gracioso tu és. Tu nos fizeste chegar ao descanso em ti, nos revelaste a tua palavra para nós, agora deixaste a tua vontade nos tornar conhecida e Ele nos conduzirá pela orientação do Seu Espírito, que no Seu tempo, de acordo com a Sua Palavra, na Sua vontade, nós façamos o que Ele quer que seja feito. Ou, melhor ainda, que o deixemos fazer o que Ele se propôs a fazer quando chegar a Sua hora. Que o Senhor nos conforte, nos fortaleça, fortifique por essa lição e nos fundamente para que possamos avançar na fé, na confiança e sabendo o mesmo Senhor está entre nós, Ele está executando o Seu plano até o fim e pela graça podemos ter parte nisso. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por Sua preciosa palavra. Eu não sei como se passou com vocês, mas eu só posso dizer amém a cada palavra que nós ouvimos. Foram tão poderosas, tão grandes, tão maravilhosas. Nós vemos, Deus faz o que Ele quer. Ninguém pode empurrá-lo. Ninguém pode lhe dizer o que deve fazer. Embora as pessoas tentem pressioná-lo, empurrá-lo, Ele não permite que seja empurrado. Ele então faz a Sua vontade quando Ele determinou já de antemão. Oh, que maravilhoso! É tão precioso. No Seu tempo acontece a Sua vontade. Não quando as pessoas querem, não quando você e eu queremos. Amados, só há graça quando nós podemos reconhecer que Deus realmente opera quando Ele quer e que nós não nos deixemos seduzir. Nós vemos nos dias do Senhor a palavra se cumpriu que nós justamente lemos de Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes 3, versículo 11. Apenas que o homem não é capaz de ver a obra de Deus do começo ao fim. E eles não foram capazes de ver as ações de Deus. E o mesmo é verdade, amados, até os dias de hoje. Ninguém é capaz de reconhecer, de compreender o agir, o admoestar de Deus. Se isso fosse concedido que as pessoas pudessem reconhecer e ver, então a coisa seria diferente, amados. Então elas ficariam caladas em silêncio e diriam, Senhor, seja feita a Tua vontade e não como nós queremos. Essa é a questão. E se tornou assim tão grande para mim. Nosso próprio Senhor, Ele se subordinou. Ele mesmo não podia fazer o que Ele queria, quando queria, mas quando a hora certa tinha chegado. Que maravilhoso, que glorioso. Isso foi tão precioso para mim nesta noite. Eu creio que para todos nós, amados, a palavra de Deus é tão preciosa. E eu creio que todos nós queremos levar nessa hora conosco o que Deus nos quis dar nessa noite. Oh, que tenha entrado em nosso coração. Que não conhecemos a pressionar e empurrar a Deus. Deus não se deixa empurrar e pressionar. Não, Deus, Ele age quando quer e tudo tem que ficar em silêncio, tudo tem que ficar quieto. Nós já acabamos há muito tempo de querer fazer algo. Não podemos fazer nada, amados, a menos que Deus o faça. E quantas vezes vemos isso com nosso amado irmão Branham? As pessoas queriam empurrá-lo, queriam comprá-lo, queriam determinar o que ele deveria fazer e quando fazer, e ele só podia dizer, eu reconheço que é o diabo. Isso ele disse, literalmente. Provavelmente lemos isso aqui há pouco tempo na pregação, mas sabemos, nós queremos manter a sua palavra e na mensagem que Deus deu para o nosso tempo. E se há pessoas hoje, que hoje podem dizer de nós que nós só lemos das pregações e nos mantemos nas Escrituras, amados, Deus as deu para isso, para que possamos nos manter nelas, para que não percamos o caminho para a glória, amados. Outros se sentem irritados com isso e talvez já pensem tanto de si que não precisam mais disso. Nós podemos dizer que precisamos disso. Nós temos que ter isso. É o alimento para as águias nesses dias, amados. Deus o concedeu para esses dias? Oh, quantas vezes o irmão Branham disse, se eu não estiver mais aqui, então vocês têm o alimento, então vocês podem ler ou ouvir as pregações gravadas. E eu digo a vocês, elas se tornam cada vez mais novas todos os dias, e mais poderosas, e mais tremendas, sim. Isso tem que se tornar algo dentro de nós, amados. Quando já pessoas pensam tanto de si que não precisam mais disso, bem, então acabou para elas. Mas para nós, amados, está aí. E nós só podemos agradecer a Deus pelo fato dele nos ter sustentado com esse alimento. E queremos ficar com esse alimento e sabemos que, em função desse alimento, nós alcançaremos o alvo. Não queremos mais nada. Isso é o suficiente para nós, o que Deus nos deu pela graça. Amados, vamos chegar ao fim. Eu realmente não queria dizer nada, mas meu coração está tão movido, estou tão feliz e tão grato pelas palavras. Pode parecer tão pequeno, mas Deus tem algo grandioso a nos dizer por meio disso. Algo muito especial, amados. Exatamente isso que necessitamos nesses dias. Não que comecemos a dizer, sim, quanto Deus faz isso e quanto Deus faz aquilo, e por que ele não continua adiante, e por que isso e aquilo. Vamos deixar esses pensamentos de lado, vamos servir a Deus com reverência e temor, devotos, e Deus continuará a fazer o que ele se propôs a fazer. Louvor e gratidão seja o seu nome. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço do fundo do meu coração por tua preciosa e santa palavra. Eu te agradeço pela orientação do teu Espírito Santo. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Tu tens as circunstâncias, tu tens o povo, as promessas, tu tens sempre tudo ordenado maravilhosamente. Fiel Senhor, nós estamos aqui diante da tua santa face. Nós queremos fazer a tua vontade. Ajuda-nos nisso. E tem misericórdia de nós. Nós queremos caminhar no mesmo passo contigo até o fim, de acordo com a tua palavra. Amado Senhor, eu te agradeço por essa palavra da Escritura. Ela me conforta e me fortalece. E eu te agradeço pelas coisas que ainda estão para acontecer. Tu deixarás vir o tempo e que a hora chegará. Oh, quando chegar o momento, então a boca se encherá de riso e a língua se encherá de glória. Aleluia, aleluia. Fiel Senhor, tu és maravilhoso. Tu és ainda o mesmo hoje. Tu falas ainda hoje por meio de tua palavra e do teu Espírito Santo. Em plena clareza, em plena verdade, tu falaste com o teu povo. Tornaste tua vontade conhecida. Expuseste o teu plano. Senhor, o que devemos dizer? Nós te agradecemos. Nós te louvamos e te adoramos. Que o sangue, que a palavra e o Espírito operem poderosamente em nós, para que estejamos em total concordância contigo. Aleluia. Ó Senhor, tudo tem o seu tempo, a mensagem e o cumprimento daquilo que tu prometeste. Eu te agradeço por ter nos fortalecido, confortado e firmado. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja dado louvor e a honra, glória e adoração para todos sempre. Aleluia. Amém.